para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ.
Olá, ouvintes e internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa com vocês. Estamos começando mais um giro semanal com as notícias que foram publicadas no site do sindicato, sindipetro.org.br, entre os dias 21 e 25 de junho. Para os comentários, estamos aqui com muito prazer recebendo os diretores do sindicato. Olá, Charles Vieira, como vai?
Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite.
Obrigada por ter deixado aí um tempinho teu reservado para estar aqui conosco hoje. Estamos também aqui com o Gabriel Carquejo. Tudo bem, Gabriel? Como está?
Olá, Rosa. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Vamos debater as notícias aqui da semana do site do Sindipetro.
E também estamos aqui com a presença do Roberto Santos. Tudo bem, Roberto? Como está?
Ô, Rosa, tudo bom. Fazendo a gravação, um olho aqui na gravação, o outro ali na CPI. CPI hoje promete.
Sim. Vamos então ao Giro Semanal. Na segunda, dia 21, publicamos matéria para esclarecer o que acontece na AMS, agora a Associação Petrobras Saúde, né? Vejam que todas as gestões que passam pela Petrobras adotam o modelo de negociação com as federações e seus sindicatos filiados de uma forma impositiva e unilateral. É isso que já ocorre há anos. As mesas de negociação, tanto em comissões como em pedidos de ACT, só servem para uma mera formalidade. Mas os sindicalistas insistem e vêm pedindo de forma sistemática informações detalhadas, por exemplo, sobre o déficit, além de ingressarem com ações na justiça. Na verdade, o que a Petrobras tem feito é reduzir seus custos e transferir sua responsabilidade para os empregados, né, Roberto?
É isso aí, Rosa. Tudo que vem na... Tudo que vem talvez seja forte demais falar assim, né? Mas o que vem do lado de lá, né, da mesa, é perda de direito, né? Eu acho que a gente tem que sempre ficar ligado. O trabalhador tem que entrar no detalhe, né, do que está acontecendo com a nossa MS, essa tal de APS aí. A matéria do site lá tá o passo a passo, né, explicadinho. Convido todo mundo a dar uma olhada, porque eu acho que é muito importante, né, nessa nossa luta pela manutenção, né, da MS, é justamente a luta dos trabalhadores, né? Porque quando fica um processo, você acabou de falar, não tem negociação, né? A Petrobras vem e tenta impor as coisas de maneira unilateral. E não dá para, não existe, eu não enxergo isso de diretor sindical ficar brigando lá de um lado sem ter a força do trabalhador, né? Da própria mobilização do trabalhador para pressionar o lado de lá, né? Contra essa perda de direito, né? Até fazer um comentário rápido aqui, né? Sobre a fala hoje do presidente da Petrobras, né, o Luna e Silva, né, falou que tem um dirigente sindical que está sempre em contato, né, com esse cara aí. Eu acho lamentável isso, porque, assim, o dirigente sindical não tem que ficar negociando ali no zap com o presidente. Ele tem que organizar a luta, colocar na mesa os pés dos trabalhadores, não ficar com esse tipo de negociação que eu lamento bastante nesse tipo de postura de alguns nossos colegas. Não sei nem se é verdade que ele falou isso, não, mas eu não me surpreenderia, não.
Esse desmonte do plano de saúde, né, da AMS, que agora é APS, já é anunciado há um tempo, né? Já vem acontecendo desde pelo menos 2016, 2017, quando mudaram as regras do benefício farmácia. E muitos empregados e dependentes que dependiam de medicamentos de alto custo, como é o meu caso, perderam esse benefício, né? A Petrobras ela ainda continua auxiliando, mas quem, por exemplo, faz uso de 4 caixas de um medicamento que custa R$800 e, por causa da regra, tem que pagar 30% desse valor todo mês, é um rombo no nosso salário. Antes a gente recebia no nosso lar, na nossa casa, o remédio, tudo bonitinho, tudo direitinho. Mas com esse novo regramento aí, que foi sancionado pelas direções sindicais, principalmente da FUP, que não quiseram nenhum diálogo à época com os sindicatos da FNP. Só que como somos a minoria dentro da Petrobras, ou seja, como nós, pessoas que fazem uso de medicamento de alto custo, porque têm doenças crônicas, somos a minoria, ninguém se importou, ninguém se incomodou. Então, fomos invisibilizados, acoitados, deixados de lado. Hoje, para eu sobreviver, eu tenho que enfrentar uma fila todo mês na Rio Farms, me expondo, né? A gente está no meio de uma pandemia, me expondo à infecção pelo coronavírus, no meio de uma série de outras pessoas também com doenças crônicas, que dependem de medicamento de alto custo, para pegar o remédio no SUS. Antes eu tinha esse benefício garantido, um direito, né? Garantido. Hoje não tenho. E o que mais me incomoda dentro do movimento sindical, e aí eu incluo todos os sindicatos, é que ninguém pauta mais isso. O benefício farmácia foi esquecido pelos diretores e diretoras do sindicato. Mas é porque a maioria são saudáveis, né? Que bom. Mas quando pesa no bolso, né, de quem precisa desse benefício, aí, enfim, a coisa modifica. Então, assim, só para lembrar, tá, que a APS, para muitas pessoas, é novidade porque não fazem uso constante do plano de saúde. Não precisam, e que bom que não precisam. Mas para pessoas como eu, que pelo menos de 3 em 3 meses precisam fazer exames que não são baratos, que uma vez por ano tem que fazer angiorressonância magnética do crânio, sei lá o quê, uma série de outros exames que são muito caros, sim, pesa muito no bolso. Só o plano de saúde e os exames. E o benefício de farmácia, que acabou praticamente. Se a gente quiser fazer uso dele, a gente tem que pagar uma parte. E não é barato. Não é barato. Meu custo mensal por remédio está em torno de R$10 mil. E eu não tenho condições de arcar com essa despesa. Por isso que, inclusive, a nossa live vai falar sobre o SUS, sobre Viva o SUS, né, em defesa do SUS. Porque ele atende a essa grande demanda da população LGBT, né, que vivem algumas com doenças crônicas, algumas com HIV, AIDS e outras doenças que são crônicas, mas não somente nós, né? Também a outra parte da população que não é LGBT, mas que também depende de medicamentos de alto custo. A gente tem que defender isso, sim. SUS é a nossa bandeira de luta principal. Mas já que a gente tinha um benefício farmácia, agora não tem mais, por que não pautar de novo? E isso que eu gostaria de provocar a quem está ouvindo, né? A categoria e aos diretores, não só do Sindipetro RJ, mas de todos os outros sindicatos, que pautem isso novamente. Porque a gente não sabe qual é o futuro do SUS, né? Pelo menos garantir para nós que fazemos uso desses medicamentos, que somos petroleiros, e os nossos dependentes, que tenham garantido a sua vida.
É isso aí. Na terça-feira, dia 22, publicamos a convocação para a live Passado, Presente e Futuro da Petros, que aconteceu na quarta, com a participação do conselheiro Ronaldo Tedesco, do ex-conselheiro Silvio Sinedino, do diretor do Sindipetro RJ e da FNP Eduardo Henrique, e com os 4 candidatos titulares e suplentes aos conselhos deliberativo e fiscal pela chapa Petros para os Petroleiros. É bom ficarem ligados, porque o último dia para votar é na segunda-feira, dia 28. Na quarta-feira, também publicamos um balanço do dia 19 de junho, 19J, que levou às ruas pelo menos 750 mil pessoas em manifestações registradas em mais de 400 cidades. No momento de grave pandemia, com a imposição de isolamento social, os organizadores estiveram de parabéns, tomaram todas as precauções indicando o distanciamento, o uso de máscaras e álcool em gel. Esse 19J foi maior do que o 29M, que aconteceu no mês passado. O Fora Bolsonaro e Mourão está em crescimento porque já estamos no limite com essa necropolítica do governo e no dia das manifestações o país ultrapassou um absurdo de 500 mil mortes por Covid-19, né, Gabriel?
Pois é, Rosa. A gente teve essa infeliz coincidência, né, de no final de semana do sábado 19J calhar dos números alcançarem a marca de 500 mil mortos, né? Como você falou, os atos ecoaram em mais de 400 cidades brasileiras. A gente tem os números aí de cerca de 750 mil pessoas participando dessas manifestações. Destaque também, né, para os atos em várias cidades de outros países, né, mundo afora, né, ecoou o grito de fora Bolsonaro. Também teve uma imagem muito marcante assim do fora Bolsonaro numa projeção na Torre de Londres, né, que era onde vários prisioneiros, né, eram mantidos, né, isso há muitos anos atrás, né. O crescimento, né, a adesão muito maior em comparação ao 29M, né, podemos destacar também, porque acentuando os efeitos da pandemia, né, e agravando os problemas socioeconômicos do país, é claro que vão aumentar essas manifestações. Uma coisa que me chamou a atenção também foi a presença muito marcante, dos trabalhadores da educação. Eu acho que isso reflete também a vacinação, né, que esses trabalhadores estão sendo vacinados e muitos, assim, ocupando, assim, posso dizer assim, um quarteirão inteiro de trabalhadores da educação ali se reivindicando, né, pelo fora Bolsonaro. A coluna petroleira também teve maior, bem sinalizada ali com o nosso balão tradicional do Sindipetra RJ. Nossa faixa estava muito bonita, tinha uma mensagem pedindo pelo fim da chacina nas periferias, nas comunidades, e pedindo clamando contra a privatização da Petrobras. Outras categorias também, da saúde, dos Correios, Eletrobras, SEDAI, estudantes também levaram para as ruas a sua indignação, né, contra essa política de corte de verbas que está inviabilizando a pesquisa no país, né, nas universidades públicas. E a mensagem continua, né, Rosa? Vacina no braço, comida no prato, pelo auxílio de R$600, contra esse governo, pedindo mais emprego, clamando contra a fome e a miséria, fora Bolsonaro. Já temos chamado aí para a próxima manifestação, acho que você vai falar mais à frente aí, que é no dia 24 de julho. Vamos aguardar você falar aí.
Tá joia, vamos falar daqui a pouquinho na nossa agenda semanal. No dia 23, publicamos que o Sindipetra RJ encaminhou na terça-feira solicitações oficiais para as representações municipais que integram o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, para que municípios e regiões de abrangência do sindicato enquadrem os petroleiros em trabalho presencial nas listas de vacinação contra a Covid-19 como público-alvo do Plano Nacional de Imunização. A luta do sindicato pela proteção da vida dos trabalhadores que estão no presencial desde o início da pandemia, arriscando a própria saúde e a de seus familiares, vai na contramão da postura da hierarquia da Petrobras, que desde o início da pandemia não cumpre todos os protocolos no setor operacional e agora está encaminhando o programa para o retorno ao setor administrativo. Roberto Santos.
Bom, só vou dar uma provocada aí nesse termo que tu usou, né, de todos os protocolos, né, porque isso me dá um frio na espinha quando eu ouço, porque para mim cumprir todos os protocolos é você ficar em casa. A partir do momento que você sai de casa, a não ser que você seja o Onyx Lorenzoni, que acha que o mosquito vem trazer a Covid, né? Mas a gente não é desse nível aqui no programa, né? Mas, assim, a partir do momento que você sai de casa, você descumpre os protocolos. Eu mesmo estou fazendo uma quarentena rígida aqui, mas, assim, eu tenho que ir no mercado. E, assim, eu admito, quando eu vou no mercado, eu quero protocolo. Eu vou lá, eu meto a mão no tomate lá, sei lá, eu estou descumprindo o protocolo. Então, eu tenho que... eu estou assumindo um risco, né? E, assim, eu acho que a gente tem que começar a falar isso, né? Quando as pessoas saem de casa, elas estão assumindo riscos que, assim, às vezes tem que assumir. Não tem jeito, mas não dá para falar, estou cumprindo todos os protocolos. Não, não está. Você está assumindo um risco e aí põe na balança com os benefícios de você assumir esse risco. Eu, por exemplo, tenho que ir no mercado, senão eu não como aqui no caso. Então, eu assumo o risco de ir ao mercado. Mas eu sei que eu estou me expondo para a contaminação. Em relação à vacinação, Rosa, eu acho que tem umas coisas que a gente tem que deixar bem claras aí, né? Até foi um ofício que a gente mandou para a Transpetro recentemente, porque a Transpetro já vacinou, né? Eu mesmo já tomei a primeira dose da vacina. a questão dos portuários, quem trabalha no TABG, TBIG, recebeu, né, a primeira dose aí. Mas, assim, o que que acontece, né? Qual o movimento que eu estou sentindo, né? Ah, tomou a primeira dose, então pode voltar. Também não é assim. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque, assim, primeiro que a primeira dose já não garante, né, a imunidade, né? O protocolo completo de imunização são as duas doses. E mesmo a partir da segunda dose, a gente tem que ficar esperto, porque essas vacinas, elas não têm eficiência ou eficácia, não vou saber talvez o termo certinho, de 100%. Você tomar as duas doses, você não vai pegar Covid. Não, a eficiência ou eficácia, me desculpe aí se eu estiver falando o termo errado, de em torno de 60%, 50%, 60%. Então, o que vai garantir a minha segurança é justamente um percentual alto da população vacinada, em torno de 70%, 80%. Estamos longe disso, né? Acho que, pelo menos no Brasil, o último dado que eu vi era 10% por aí, 11% da população. Então, isso não garante. Então, mesmo com as duas doses, com um percentual baixo da população vacinada, a gente ainda tem muito risco, tanto de contrair a Covid e se dar mal e ficar doente, quanto de passar essa doença para frente, né? E de não retardar o contágio, de não segurar o contágio, né? E além de outro problema que pode surgir, é justamente, né, essa circulação de pessoas, as pessoas se movimentando, e como aconteceu em Manaus, né, criação de novas cepas, né? E assim, o que o mundo mais teme hoje é a criação de uma cepa que escape, né? De um vírus que escape da vacina, né? Então, assim, é muito importante, mesmo o pessoal vacinado, o pessoal manter os mesmos cuidados, manter a quarentena, sair só se for em último caso mesmo, porque a gente só vai estar seguro quando o percentual todo, né, o percentual alto da população estiver vacinado. E só para fechar, Rosa, o comentário já até ficou um pouco longo, sobre a questão da vacinação, né, do pessoal, que eu acho que tem que ser uma luta mesmo, porque, assim, o pessoal está botando a cara, né? Desde o início da pandemia, assim, trabalhos essenciais na maioria dos casos, alguns bem questionáveis, né? A gente teve essa discussão ao longo da pandemia sobre o que é ou o que não é serviço essencial. Infelizmente, para mim, essa é uma discussão que foi superada de uma maneira que não me deixou satisfeito. Mas, assim, acho que, enfim, discutir isso hoje, acho que já, infelizmente, já passou o tempo de discutir isso. Mas, assim, se o pessoal está botando a cara, eu acho que tem que ser exigida a vacinação para eles, né?
Completando, Roberto, só em linha do que a Rosa falou no princípio da notícia, né? É inadmissível, né, que no atual contexto da pandemia, né, que já levou aí, como a gente falou na outra notícia, mais de 500 mil vidas, né, incluindo petroleiros, que a gente volta e meia noticia aqui os números que o Ministério de Minas e Energia comunica, a direção da empresa, não é ela que faz esse movimento, né? É o sindicato que tem que negociar com as entidades de saúde, né? E o movimento que é feito, né, na verdade, como você falou, né, é um movimento tortuoso, né, de retorno ao trabalho presencial de quem está fazendo o trabalho remoto. E enquanto não se faz nenhum movimento para tentar proteger trabalhadores, né, que, como você citou aí, né, quem é da Transpetro, por conta de ser trabalhador do setor portuário, recebeu vacinas, né? E a gente que verificou ali o ofício, né, por exemplo, caso ocorram surtos em plataformas, esses surtos podem produzir impactos no abastecimento de combustíveis e paralisação temporária de atividades, né, que podem impactar o país, né? Então, a adoção dessas medidas de segurança, né, onde o risco de contaminação é altíssimo, né, porque há também interação e trabalho comum coletivo, né, e convívio com pessoas de outras nacionalidades que trazem outras cepas, né? Então, assim, o Sindipetro enviou umas cartas para esses órgãos de saúde para que isso seja analisado, né? E antes disso, foi tentado negociar com a empresa, né? E como você também citou em outro comentário, né, o lado de lá da mesa, né? Não se recebe nenhum posicionamento, né? Não vem nada, não vem nada. E a gente sabe, né, desde o nosso tempo de colégio, né, quem representa os trabalhadores, né? É o sindicato, né, são as organizações coletivas. Mas só que a gente tenta negociar com a empresa e não recebe resposta. Incrível.
Sobre a questão da vacinação, Rosa, eu acho que é importante a gente pontuar a questão dos trabalhadores e trabalhadoras terceirizados dos prédios. Né? É, eu não tenho conseguido acompanhar de perto como é que está essa movimentação, mas até onde eu sei está previsto o retorno gradual da alta direção aos prédios, correto? Não sei se houve alguma modificação, mas está previsto isso. Voltando à alta direção, quem é que vai limpar os banheiros? Quem é que vai fazer o cafezinho? Quem é que vai fazer a vigilância? Quem é que vai ficar no atendimento, na recepção? São nossos trabalhadores e trabalhadoras terceirizados. É interessante como a questão da vacinação trouxe à tona e, vamos dizer assim, definitivamente justificou e provou como o racismo no Brasil é tão evidente. É só a gente ver os números. Quem está morrendo mais? Aonde? Que regiões? Né? Quem está sendo menos atendido? E na hora de se pensar em home office, quem é que está sendo privilegiado com isso? Não estou dizendo que nós, trabalhadores e trabalhadoras do sistema Petrobras, principalmente nós que somos concursados e concursadas, somos privilegiados, não. Não é isso que eu quero dizer. Só quero dizer que nós temos uma particularidade que outros trabalhadores e trabalhadoras aqui da Zona Oeste, onde eu moro, não têm. Nós temos a condição de permanecer em casa trabalhando em home office. Mas e eles e elas que têm que pegar um BRT lotado, um trem insuportavelmente lotado, que não está funcionando direito, metrô, ônibus, que muitas linhas pararam de circular. Então, assim, você vê, né? A população pobre, a população preta, a população periférica, sempre é que sofre mais. Isso é reforço histórico do racismo no Brasil. E a Petrobras está endossando isso quando ela estimula, né, promove o retorno gradual da alta direção aos prédios. Entende? Então, é isso que eu queria pontuar. A questão da COVID-19, da pandemia, ela está legitimando, tornando evidente como o racismo se reproduz nesse país.
Na quinta-feira, dia 24, publicamos nota esclarecedora sobre notícia falsa de composição judicial ou extrajudicial para extinção da ação coletiva que o sindicato move contra o plano de equacionamento do déficit, o PED, da Petros. O Sindipetra RJ não fez qualquer composição nesse sentido. O que aconteceu foi a circulação de uma petição individual de um associado que renunciou à ação movida pelo sindicato porque aderiu ao PP3. E essa renúncia era, inclusive, uma das exigências para quem resolvesse aderir ao PP3. É uma furada, como o sindicato alertou várias vezes, aderir ao PP3, assim como desistir dessa ação contra o pé de assassino, né, Roberto Santos?
Rosa, só um comentário, né, sobre a sua notícia. Falar para a categoria, né, para quando vê esse tipo de notícia alarmante, que assim, tem muito cara de feio, você bate o olho sei lá, eu já tenho um olho, acho que treinado para isso, né? Assim, não tenha calma, porque assim, muita gente veio procurar a gente desesperada. É complicado, né? Assim, a gente está vivendo um momento muito diferente na nossa vida, a gente está muito angustiado, tem pandemia, tem um monte de coisa, tem o Bolsonaro, acho que o pior de tudo é o Bolsonaro. E assim, o pessoal tá muito nervoso, mas assim, a gente pede muito pro pessoal manter a calma, né? Quando vê uma notícia dessa, em vez de sair espalhando logo, procura a gente, né? Todo mundo da categoria, eu acho que conhece algum dirigente sindical, tem um contato mais próximo com algum dirigente sindical, ou então tem os nossos canais de comunicação, né? Tem o contato @sindipetro, tem o próprio e-mail do jurídico, né? Vem, pergunta, traz essa dúvida que a gente esclarece, né? E assim, lembrando, né, quando tiver alguma coisa bombástica, assim, alguma notícia bombástica, ela vai vir pro gente mesmo, né, do jurídico, né? A gente vai fazer questão de comunicar aos trabalhadores se alguma coisa importante está pegando, né? Mas assim, é isso, manter a calma, a gente está de olho, né? A gente fica monitorando essas notícias falsas, né? Assim, A gente monitora não, né? As notícias falsas vêm até a gente, né? Então, não tem nem como a gente não monitorar. Mas, assim, a partir que chega, a gente dá uma olhada, dá um confere e com a maior brevidade possível, a gente tenta esclarecer, né, a categoria. Então, mais uma vez, só reforçando para a galera ter calma aí, que procura sempre o sindicato, né? O sindicato vai ser o melhor meio para o trabalhador se informar.
Na sexta-feira, publicamos que o general Silva e Luna, presidente indicado por Bolsonaro para a presidência da Petrobras, recebeu, junto com assessores que estão ocupando cargos em seu gabinete hoje, indenizações a título de direitos retirados dos trabalhadores enquanto estiveram por 2 anos no comando da Itaipu. Na época, eles alegaram retirada de, abre aspas, expectativa de futuro, fecha aspas, sabendo que estavam ocupando cargos de forma passageira na empresa. Vejam que só nessa jogada, Silva e Luna recebeu cerca de R$370 mil. Gabriel.
Olha, Rosa, essa é uma matéria que a gente, vamos dizer assim, essa está fresquinha, né, Rosa? A gente acabou de colocar no nosso site, referente aos recém-colegas aí que estão trabalhando na Petrobras, estão lá no gabinete da presidência, são militares que hoje estão trabalhando na Petrobras, e que vieram da Itaipu Binacional, ou seja, eram colegas do general Joaquim Silva Luna, hoje presidente da Petrobras. Isso pelo montante que foi recebido e pela forma como são recebidas essas indenizações, dá para cada um tirar as suas conclusões, né? Porque assim... vamos lá, vamos à primeira indenização, né? E é curioso como retira o direito do trabalhador de carreira da empresa, no caso da Itaipu Binacional, retira o direito do trabalhador que está lá há bastante tempo, que recebe uma indenização pífia, que vai perder esse direito lá na frente, aí recebe uma contraprestação por isso, no caso 2,8 salários, é um acordo, e isso remunera quem está lá. Então, vou explicar mais ou menos como é que foi, né? Primeira indenização foi assim. É um acordo com os trabalhadores, e aí isso é comandado pelo, no caso, o presidente na época era o general Silvio Luna, né? Presidente da Itaipu Binacional. E aí é feito um acordo com os trabalhadores e dizem assim, ó, nós vamos retirar direitos que vocês têm, trabalhadores. Vocês vão perder o auxílio funeral, vão perder o reajuste automático do Vale Alimentação, não vai incorporar mais ao salário, isso daí, vocês vão ficar com um ticket agora, não vai ser mais, isso não vai ter mais, não vai ser mais reajustável conforme acordo coletivo, vocês vão perder esse direito que vocês tinham há décadas, só que vocês vão ter uma contraprestação, vocês vão receber 2,8 salários e vão ficar 200 e poucos meses de vida sem receber esse direito que vocês tinham. Uma luta de muitos anos, vocês vão perder. Aí o próprio cara que assina isso com a caneta dele recebe essa indenização também, 2,8 salários. Só que o sujeito que deu essa canetada tem um salário de R$150 mil. No dia seguinte, cai na conta dele R$221.200. Só nessa canetada. Só que ele nunca teve esse auxílio funeral. Ele entrou ontem na Itaipu Binacional, ele era militar. É como se ele estivesse dizendo assim, eu vou receber essa indenização também, porque eu perdi esse direito que eu tinha, eu estou abrindo mão dessa minha carreira. Que carreira que você tinha na Itaipu, meu amigo? O mesmo aconteceu também na segunda indenização, que era o sábado como dia útil. Eu não vou explicar detalhadamente aqui, mas vocês já imaginam como é que foi. Foi a mesma coisa. Era um acordo, porque os sábados, domingos e feriados, a Itaipu Binacional fica no limite ali, Brasil e Paraguai. No Paraguai, as férias contam o sábado como dia útil. E aí, aqui no Brasil, você tem mais tempo de férias, quer dizer, a gente conta corrido. 30 dias, lá acho que são 12 ou 16, contando o sábado. E aí, tinha um meio termo disso, e aí eles resolveram acabar com isso, e aí o trabalhador teria menos tempo de férias. E aí foi dado uma compensação também. Os generais e os assessores receberam também outra bagatela. Só que um ano depois eles já não estão mais na Itaipu, eles já estão na Petrobras. Vamos torcer e vamos, na verdade, não tem uma torcida, não adianta, né, Rosa? Vamos fazer uma luta, vamos nos engajar para que isso não seja feito, né, com a nossa querida Petrobras, que é motor do Brasil, responsável por tantas... Já foi, né? Mas continua e a gente acredita que vai ser responsável por tantos empregos, responsável pela soberania, e tem que ser pela soberania do país.
Vamos então agora à nossa agenda semanal. Na segunda-feira, dia 28, o Sindipetro RJ convoca a participação de todos nas atividades pelo Dia Internacional do Orgulho LGBTIA+, comemorado em 28 de junho. A partir das 16h, na Alerj, vai haver concentração para a caminhada que vai sair às 17h30 para a Cinelândia. Nas escadarias da Câmara Municipal, o ato vai começar a partir das 18h com falas de ativistas, militantes, parlamentares e artistas. E para marcar essa data, o GT de Diversidade e Combate às Opressões do Sindicato promove o debate LGBTIA+, unidas contra as privatizações e a favor do SUS, que o Charles, inclusive, já comentou aqui hoje, né, essa importância dessa temática que eles estão trazendo, que vai ser transmitido ao vivo no dia 29, a partir das 18h. Charles.
O dia 28 de junho é comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBT ou LGBTIA+, ou LGBTQIA+, cada movimento adota uma sigla, né? Isso, inclusive, a gente precisa falar sobre isso, né? Para não criar mais confusão na cabeça das pessoas, para chamar mais para o nosso movimento, integrar, inclusive, pessoas que são LGBT e que não são, né, como aliados, aliadas e aliadas. E esse E também tem uma explicação, questões conceituais. Bom, então, nesse dia, nessa data, comemoramos o Dia do Orgulho LGBT, porque em 1969, neste dia, ocorreu a revolta de Stonewall. Stonewall Inn era um bar localizado em Nova York que foi invadido pela polícia várias vezes. E nesse dia, as pessoas presentes se rebelaram e lutaram contra a polícia. Esse bar era frequentado majoritariamente por pessoas LGBT, sobretudo os gays e as travestis da época, né, que se apresentavam em shows, que iam trocar seus afetos de forma um pouco mais segura, mais reservada, mais discreta. Mas esse lugar era sempre invadido injustificadamente pela polícia norte-americana de Nova York, pura e simplesmente por preconceito. Nesse dia, 28 de junho, elas se rebelaram e saíram em marcha. E desde então, começou bem pouquinho, mas tomou uma visibilidade, um ponto internacional. Tanto é que o Brasil, se não mudou, se não houve nenhuma alteração, mas o Brasil até então, até onde eu sei, era o país onde há mais paradas LGBT, né? Fora do país se chama Gay Pride, mas é que nós chamamos de parada LGBT ou LGBTIA+, para incluir todo mundo, que não é só desse setor, né, dessa identidade das pessoas gays, é de todos e todas nós, e todas. Bom, o Brasil é o país que mais reúne pessoas nessa manifestação, em várias cidades, né? Só aqui no estado do Rio de Janeiro tem parada, em Copacabana, em Madureira, em Nova Iguaçu, deixa eu me lembrar mais algumas, em Niterói, em São Gonçalo, em Maricá, na região dos Lagos já teve, em Rio das Ostras, na época eu morava lá, agora não sei se continuou ou se descontinuou, né? Depende do governo que está no poder, né? Dependendo do prefeito ou, enfim, de quem esteja nas lideranças das secretarias de promoção da diversidade, direitos humanos, é possível dialogar e acontecer, né? Em outros lugares, não, né? Lugares mais conservadores, onde os prefeitos são abertamente, declaradamente, né, o pentecostais, é muito difícil ter qualquer diálogo, porque eles nos demonizam, né? Nós somos considerados, para além de pessoas doentes, somos considerados aberrações e demônios, pessoas que são, né, que estão lá na Bíblia. Lembrando que não existe só a Bíblia como livro sagrado e não existe só a religião cristã como religião no mundo, né? E temos que reivindicar, inclusive, a laicidade do Estado brasileiro, que para mim nunca foi laico, mas tudo bem. Vamos voltar, então, Eu sou muito prolixo, você sabe, né, Rosa? Eu vou lá e volto cá, vou lá e volto cá.
Bom, bora, tem um pedacinho para você concluir.
Sim, nesse dia 28, vamos se reunir, nos concentrar ali na LERJ. Tivemos apoio da SNP, inclusive, que doou uma quantia considerável para o evento, de R$4.000. Né? É importante demarcar isso, tá? Que a SNP fez essa doação, que é algo histórico, nunca aconteceu antes, em outras direções da SNP. Então, contamos com esse apoio, apoio financeiro, inclusive, de vários mandatos, de vereadores, de deputados, para quitar, né, para patrocinar os gastos que vão acontecer. O Sindipeto está doando sem máscaras, inclusive, enfim. Bom, então todos e todas estão convidados para o dia 28, convidados, convidadas e convidades, e para o dia 29 vamos debater no Sindipeto, como você disse, né, a questão LGBT, a defesa do SUS e contra as privatizações. Né? Qual é a relação das demandas LGBT? Eu deixo essa pergunta no ar para a gente tentar responder no dia 29, ou pelo menos provocar. Qual é a relação entre as nossas bandeiras, as nossas demandas LGBT com a privatização, por exemplo, de uma grande estatal como a Petrobras? Qual é a relação com as nossas demandas e o SUS? Tudo isso vai ser, ou vamos tentar pelo menos, são aulas, né? Palestras imensas, mas vamos provocar quem puder assistir. Eu estarei na mesa como um dos palestrantes, estarão presentes também a companheira Alice, que é uma companheira mulher trans, que era do sistema Petrobras. Ela pediu, saiu pelo PIDV, né? Porque não aguentava mais de tanta opressão, e foi depois que ela saiu da Petrobras que ela, enfim, pôde ter oportunidade, sem... Ela vai contar a história dela, né? Melhor. Mas ela teve a oportunidade de fazer o seu processo, né? De retificação do gênero e etc. E também a companheira Valda, que é uma mulher negra, lésbica, de axé, de povo de terreiro, também vai estar presente, né? E eu. Então, e o companheiro Bogado vai estar ali mediando, né, as apresentações, que também é diretor, faz parte do GT. Ah, eu só queria falar rapidinho. Foi criado um grupo, por enquanto, só no WhatsApp, mas pretendemos expandir, né, e criar eventos, enfim, mobilizar nacionalmente petroleiros e petroleiras das bases da FNP. Criamos um grupo que se chama Diversidade Luta, que está no WhatsApp, para discutir questão da LGBTfobia, do racismo, do machismo, do etarismo, do capacitismo. Então, quem se interessar pode entrar, vamos conversar, vamos agregar, vamos lutar juntos e juntas.
E para quem quiser assistir a live imperdível, eu vou estar colocando os links aqui da transmissão, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, para vocês poderem compartilhar e assistir. Segunda-feira, dia 28, eu vou reforçar. É o último dia para a votação na escolha dos próximos conselheiros deliberativo e fiscal na Petros. Não deixem para a segunda e votem já. 41:52. No site do sindicato tem uma janela somente sobre a campanha, com todas as informações sobre a chapa Petros para os petroleiros, sobre os candidatos e um passo a passo como votar. No dia 1º, vai acontecer a 5ª plenária organizativa com entidades, partidos e movimentos sociais para o dia 24 de julho, que vai ser o próximo Dia Nacional de Lutas, como o Gabriel comentou aqui, pelo Fora Bolsonaro e Mourão. Não tire a máscara, tire Bolsonaro. Se puder participar dessa plenária, inscreva-se. Eu vou deixar o link aqui também na descrição dessa postagem para vocês que tiverem interesse em se inscrever para participar dessa plenária. E para lançar a campanha contra a privatização da Petrobras no dia 1º de julho, o Sindipetro RJ faz um programa Privatizar Faz Mal ao Brasil, especial na Rádio Petroleira, com a participação do Eric Gil Dantas, doutor em Ciência Política e Economista do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais, o IBEPS, Nazareno Godeiro, escritor e pesquisador do Instituto Latino-Americano de Estudos, o ILAESE, Eduardo Henrique, diretor do Sindipetro RJ e da FNP, e o Silva, que é da Poti Comunicação, que está à frente aí da campanha. Então, fique ligado na divulgação desse podcast, no site do sindicato, na página da Rádio Petroleira e também nos aplicativos. Nosso programa de hoje está chegando ao final e eu peço aos diretores para fazer um breve encerramento, começando por você, Charles, por favor.
Obrigado pela oportunidade, Rosa. Você sabe que pode contar sempre comigo. Serão todas, todos e todes bem-vindos nas lives, tá? E no ato do dia 28, estejam presentes. Não precisa ser LGBT. Aliados e aliadas serão muito bem-vindas a somarem as nossas fileiras pela vida, contra e fora Bolsonaro, a favor do SUS e contra as privatizações. Um beijo, um abraço e até a próxima.
Está ótimo. Muito obrigada, Charles. Sempre um prazer estar com você. Gabriel.
Então, Rosa, para finalizar, né, queria dizer que assim, a gente está cheio de eventos aí, né, nessa semana. Reforçar o chamado para a gente votar na eleição da Petros, né, a chapa 52, Conselho Deliberativo, chapa 41, Conselho Fiscal. A gente tem vários motivos, né, que a gente tem até uma campanha que são 8 motivos para votar 52 e 41. Eu queria reforçar, eu gosto de citar dois principais, né, que são que essas chapas estiveram sempre na linha de frente da nossa luta, quando o Conselho Fiscal da Petros recomendou a rejeição dessas contas por unanimidade, Rosa, por 16 anos consecutivos. Tá? Por isso que a Petros está nessa situação. Tá? E também quando a gente estava na linha de frente, né, dessa luta, quando o PP3 foi rejeitado por unanimidade pelos conselheiros eleitos. Então, a gente tem que eleger conselheiros que vão ser combativos a essas gestões da Petros. A gente tem que reforçar essa luta. Né? Reforçar o chamado que o Charles fez, né? Dia 28, o ato, e dia 29, a nossa live. Vou estar ligado nessa live. O chamado para o dia 24, o ato fora Bolsonaro. Eu estou esquecendo de mais algum, não estou, Rosa?
Contra a privatização, né, pessoal?
Contra a privatização.
Exatamente, vou sabendo dessa campanha que também, pô, vai ter a presença aí de duas feras, né, o Eric e o Nazareno, né, que são muita informação para assimilar ali sobre o que estão fazendo com a nossa empresa e o que a gente vai fazer dessa campanha aí contra a privatização. É isso e aquilo de sempre, né, se informe pelas mídias do sindicato. Vou deixar a palavra aí com você e com o Roberto agora.
Tá ótimo, Gabriel, muito obrigada pela tua presença. Roberto Santos.
Bom, Rosa, primeiro agradecer o pessoal aí que ouviu, né? Pedir para sempre estar compartilhando, né, as nossas mídias, as nossas notícias, não compartilhar as fake news, não compartilhar nada alarmante, sempre material do sindicato, é muito importante isso. Eu sempre bato nessa tecla, né? No momento de pandemia, de distanciamento social, essa é uma das formas que a gente tem para continuar, né, o contato com a base e continuar mobilizando, né, de alguma forma, né? E assim, eu acho que o recado final, né, assim, mais um chovendo molhado, né, o que eu venho falando acho que desde o início do programa, né, da necessidade da mobilização dos trabalhadores. A gente viu aí a privatização da Eletrobras, a gente já viu anteriormente a privatização da SEDAI, a boiada está passando, o Ricardo Salles até caiu, né, mas assim, ele caiu, mas a boiada continua passando. E assim, acho que é urgente, né, a questão da mobilização dos trabalhadores. Estão se organizando vários atos aí. Eu tenho até uma opinião um pouco divergente dos atos, mas, enfim, acho que não cabe aqui eu colocar aqui, né, a opinião da majoritária da direção do sindicato foi de apoiar, né, os atos. Só que, independente disso, da minha opinião sobre os atos, eu acho que vai chegar um momento que a gente vai precisar radicalizar mais, né? Eu fico imaginando um momento, sem querer me estender muito, mas fico imaginando, o pessoal não vai falar em 2022, né? Tem meio receio de falar, né? Vai achar que é questão eleitoreira, né? Mas eu estou fazendo uma conjectura que é o seguinte, imagina chegar lá em 22 e o Bolsonaro perde a eleição e não aceita, e resolve dar um golpe, partir para um golpe. Eu acho que ele já tem as forças policiais aí muito alinhadas com ele, né? A gente vê a chacina lá no Jacarezinho, aquela entrevista coletiva bárbara, né, no final, que mostra, né, que assim, não tem comando, né? As forças policiais hoje não têm comando. E a gente vê um cenário que se viu na Bolívia, que o golpe não foi dado nem pelas Forças Armadas, foi dado pelas polícias. Então, assim, eu acho que a gente vai precisar radicalizar, e aí radicalizar vai ser ou partindo para um confronto com esses caras, que não é o que eu desejo, não é o que eu quero, não é nem talvez eu vá fazer, porque eu sou frouxo, eu sou covarde mesmo, tenho medo. Cara, mas eu acho que a gente partindo para uma guerra violenta, a gente consegue barrar. A gente consegue barrar tudo que a gente quiser, a gente consegue barrar. E eu acho que vai ser necessário, entendeu? Porque as instituições, a gente está vendo aí que não está funcionando. É, quer dizer, a gente torce para funcionar um pouco, né? Porque assim, o massacre está muito grande, questão da pandemia, 500 mil mortos aí. Está um massacre, a gente está sendo massacrado. Estou acompanhando a CPI aí, mas assim, a gente acompanha um pouco descrente assim. E eu entendo que assim, o trabalhador tem que se posicionar. E assim, e uma greve geral assim, é urgente. Já devíamos fazer pela questão sanitária, que eu já vim falando aqui, aí perdi essa batalha. Beleza, perdi. Mas eu acho que o que vem se desenhando aí, o golpe que vem se desenhando aí, é complicado. Os trabalhadores têm que se organizar para dar o contra-ataque aí nesse golpe. Desculpe aí me alongar, mas eu acho que é isso, Rosa.
Chegamos então ao final do nosso programa. Eu agradeço a audiência, agradeço aqui a presença dos diretores, Charles Vieira, Gabriel Carquejo, Roberto Santos. Um abraço a todos e até o próximo.
Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.